Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Glória a Deus. Amém? Vou pedir, o Will vai ficar comigo. Se vocês quiserem ficar também, sempre muito bem-vindos, viu? Não abandonei você, não. Fique tranquila. Estamos juntos sempre. Te amo. Glória a Deus. Amém. Bom dia. Vocês estão bem? Todo mundo bem? Glória a Deus. Bom, nós estamos aqui mais uma vez, né, com essa responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Deus, glória a Deus. Deus é bom todo o tempo. De vez em quando aparece umas fotos tortas, fazendo bico. É difícil, mas está tudo certo. Sempre é uma responsabilidade muito grande falar da palavra de Deus e uma honra também muito grande, né? Eu estou falando desde domingo passado sobre o tema Impactados pela Glória da Presença de Deus. Domingo passado eu falei sobre a presença de Deus, a glória da presença de Deus na sarça ardente, né? Inclusive aqui estava aparecendo sarça com dois S's e ninguém falou nada. O pessoal fez para mim aí um, e eu não conferi também, não olhei na hora, e todo mundo olhou e todo mundo fica quietinho, ninguém fala nada para mudar, né? Mas está tudo bem, sarça com cedilha, vamos em frente. Enfim, hoje, exatamente hoje, eu quero tratar sobre o impacto da glória da presença de Deus no caminho de Damasco. Eu tenho procurado desenvolver algo que Deus tem ministrado no meu coração, levando sempre em consideração, né, a presença de Deus, que sempre foi relacionado em algum momento que Deus apareceu para algumas pessoas. Presença está relacionada a sentimentos, a ver, a sentir. Então, não existe presença se nós não tivermos essa interação de fato, esses sentimentos, ouvir, sentir, poder algumas vezes tocar. Isso faz parte da presença, né? Então, não seria ideal tentarmos falar da presença de Deus sem falarmos das atitudes da aparição de Deus em momentos específicos, né, ao longo da Bíblia Sagrada, como Deus se manifestou para algumas pessoas em especiais. Por favor, levante as mãos novamente aqui, as pessoas que estão nos visitando, se você puder levantar. Amém. Glória a Deus, várias pessoas. Olha só, eu não tenho dúvida, poxa vida, que honra. Deus abençoe sua vida. Prazer recebê-la. Qual é o nome dela, Rita? Franci? Nancy. Deus te abençoe, Nancy. Sua vida em nome de Jesus. Quero dizer para vocês, principalmente vocês que estão conosco, nos visitando. Eu quero dizer, eu não quero titubear em dizer que o Senhor te trouxe aqui nessa manhã com um propósito muito específico. Talvez alguns de vocês que estão aqui nunca sentiram a presença de Deus ou um toque especial de Deus na sua vida. E eu digo em nome de Jesus que hoje será esse dia, essa manhã será para a tua vida um toque da presença de Deus. Algo especial de Deus para a tua vida. Júnior, essa manhã é tua, mano. Essa manhã é tua. O Senhor tem te chamado a tempo, você vai atender ao longo da mensagem. Estava ali agora, olhando para você, e o Senhor começou a falar ao meu coração. Ele já está entendendo já faz um tempo. Mas tem o momento da virada em nossas vidas, o momento de transformação por conta da presença de Deus. Essa manhã é tua. Amém? Fernanda e Fábio, vocês vieram apresentar o filho de vocês aqui hoje. Mas o principal motivo de vocês estarem aqui, o Senhor quer tratar a vida moral de vocês. Quer tratar o casamento de vocês. É. E vai tratar essa questão moral na vida de vocês, caráter de vocês. O Senhor vai trazer, vai se revelar de uma forma muito especial na vida de vocês. E vocês vão passar a viver uma nova vida no que diz respeito à vida 2. Onde às vezes haja a falta de confiança, até o posicionamento de cada um dentro do casamento, o Senhor vai consertar nessa manhã. E vai mostrar quem você é dentro desse relacionamento e quem é Fábio dentro desse relacionamento. O Senhor te trouxe aqui, por isso você não veio aqui à toa. O seu choro ali fora, dizendo: eu não sabia que tinha que marcar para apresentar os filhos, aquele negócio querendo apresentar e estar aqui. Já é a presença de Deus, Deus movendo o seu coração para dizer: eu tenho algo contigo, eu tenho uma presença, eu tenho algo a mudar na sua trajetória e na sua família. Tá bom? Em nome de Jesus. Aleluia. O impacto da glória de Deus, o impacto da glória da presença de Deus no caminho de Damasco. Eu estou ministrando aqui e pensando sempre nessa questão do tema anual, que é impactados. Voltando um pouquinho sobre aquilo que eu falei no domingo passado, impactado é algo ou alguém que sofreu algum tipo de influência ou foi alvo de efeito deixado por uma ação ou por um acontecimento. Então, toda vez que somos impactados, de alguma forma, algo muda em nós. Algo é transformado, algo nos mexe com toda a nossa estrutura, seja ela física, emocional ou espiritual. Então, nós estamos falando exatamente desse impacto. Quando se fala da glória, essa glória de Deus, o kabod, ela diz respeito ao peso, à carga, à reputação, à dignidade ou à honra que é dada única e exclusivamente, de uma forma muito especial, ao nosso Deus. Então você imagina, diante de uma situação, sendo impactado por tamanha graça, tamanho peso, tamanha honra da presença de Deus. Você acha que é possível uma pessoa sair da mesma forma que entrou? Você acha que é possível você continuar sendo quem você é, a partir do momento que a graça de Deus, que a glória de Deus, que a presença de Deus, ela se manifesta? Eu digo uma coisa para você: é impossível. Nós vimos isso na vida de Moisés, nós queremos ver isso nesse caminho de Damasco, na vida de Paulo. E para que possamos falar um pouquinho sobre isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, livro escrito por Lucas, Atos capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 22. Atos 9, do 1 ao 22. Xanda Lunardi, Deus abençoe sua vida. Prazer imenso te conhecer pessoalmente. Primeira vez que Xanda está aqui na igreja também. Veio lá do Rio Vermelho. Conhecia só pela internet e por nome. Prazer receber você aqui. Deus tem também uma porção especial reservada para você. Em nome de Jesus. Atos 9, do versículo 1 ao versículo 22, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo. Epíteto repetitivo que diz respeito a quando Deus tem alguém, alguma coisa com alguém. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo absolutamente ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e lhe disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: Ei, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e veio para cá precisamente para prender e levá-los os principais sacerdotes, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Aleluia. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que responsabilidade, Senhor. Espírito Santo de Deus, ajuda, porque é muito forte a tua palavra. Senhor, de mim mesmo eu não consigo, não consigo. Mas sendo um instrumento nas suas mãos, tudo é possível. Porque eu creio, nós cremos, ó Pai, no poder da tua palavra. Por isso, peço que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor não me deixe aqui só, por favor. E use a minha vida para a honra e glória do seu nome, para o seu desígnio. É isso que eu peço agora em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, todos nós sabemos aqui, pensamos sempre o que aconteceu na conversão de Paulo, a forma que Deus, Jesus, se manifestou, e tudo mudou automaticamente na vida daquele homem. Aquilo que aconteceu nesse caminho de Damasco. Mas às vezes nós olhamos e pensamos muito sobre isso, e sabemos quem se tornou o apóstolo Paulo. Um homem, se formos pensar, depois da vinda do Espírito Santo de Deus, em Atos 2, o Pentecostes aconteceu, o Espírito Santo veio. Talvez seja essa conversão de Paulo, seja uma das coisas mais relevantes depois de Jesus, a vinda do Espírito Santo. E talvez seja uma das coisas mais relevantes que aconteceu na história, no primeiro século. Essa conversão de Paulo mudou tudo que diz respeito, nos trouxe uma visão muito clara do reino que diz respeito à igreja de Cristo, os fundamentos da igreja de Cristo. Paulo, ele influenciou não só uma época, mas ele influenciou um século, ele continua influenciando as vidas, nossas vidas, até o dia de hoje, e a igreja da qual nós participamos. Então, se formos analisar isso, vemos o tamanho do acontecimento. E aquilo que aconteceu, de acordo com uma manifestação da glória da presença de Deus em Paulo nesse caminho de Damasco. Então, nós começamos a perceber, olha, não foi uma simples coisa. Não foi um simples acontecimento. De fato, nós podemos chamar do acontecimento. Foi o acontecimento. Agora, é legal nós pensarmos sobre isso. Paulo, que nós conhecemos hoje. Mas se formos pensar, quem era Paulo? Quem era esse homem que foi transformado? E que se tornou uma referência. Alguém que literalmente contribuiu para a mudança do mundo. Da igreja. Quem foi esse homem? Inicialmente eu quero falar um pouquinho sobre isso. Paulo foi esse homem que talvez ninguém como ele tenha exercido uma influência tão grande nessa história do cristianismo. Paulo, na realidade, ele teve um berço religioso muito forte, muito relevante para a época. Ele fazia parte, todos nós sabemos, de um partido que chamava dos fariseus. Paulo, ele estudou aos pés de Gamaliel para se tornar talvez o maior ou mais relevante líder religioso do seu tempo. Essa era a ideia. Ele era um cara muito bem preparado em todos os aspectos. Intelectual, físico, preparado para a guerra e tudo mais. Ele era um cara preparado. E diz a Bíblia que quando Jesus Cristo deu início ao seu ministério e o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, Paulo começa a se levantar com uma fúria impetuosa e começou a se tornar um opositor e um perseguidor implacável da igreja que estava sendo iniciada, que começava com Jesus. Na realidade, Paulo, tudo isso nós olhamos, às vezes tem muita gente que tem uma visão de Paulo como cidadão romano, e às vezes alguns pensam assim que ele era talvez um soldado romano no sentido, ele perseguia por causa disso. Não, Paulo, ele fazia parte dos fariseus, ele tinha estudado, ele sabia, ele estava fazendo o que estava fazendo, preste atenção nisso, em nome de Deus. Porque as pessoas estavam começando a seguir Jesus, estavam ouvindo Jesus, estava sendo formado pessoas diferentes, uma nova, vamos pensar assim, deixando a religiosidade de lado, mas vivendo uma vida prática cristã. Ele se dizendo, Jesus dizendo, eu sou o Messias, o enviado. E Paulo dizendo, como ele tinha um entendimento, ele falava, não, em nome de Deus nós temos que matar todos esses seguidores. Porque esse homem não é o Messias. Eu estou aqui em nome de Deus fazendo o que eu estou fazendo. E ele passou a ser o maior perseguidor. Quantas vezes nós queremos fazer alguma coisa, dizemos que estamos fazendo em nome de Deus, mas na realidade estamos agindo muitas vezes na religiosidade das nossas vidas, por aquilo que nós achamos, por aquilo que muitas vezes nós aprendemos. A pior coisa para um homem e para uma mulher é nós usarmos o nome de Deus em determinadas situações em que Deus não está agindo, o que não é verdadeiramente a vontade de Deus. Paulo, ele estava cego pelas suas doutrinas, pelo seu ensinamento. Ele estudava aos pés de Gamaliel. Ele se tornou um tirano. Ele era uma fera indomada. Ele era uma fera indomada, o texto fala isso. Diz que quando ele pediu as cartas, ele diz assim, olha, me dê cartas para que eu vá a Damasco. Sabe por quê? Porque ele já tinha perseguido, ele já tinha matado, ele já tinha prendido várias pessoas em Jerusalém. E o que, que acontece? Em Jerusalém, nesse período, só estavam os discípulos de Jesus, porque o restante do povo tinha saído para fora. Tamanha era a perseguição. E ele disse assim, olha a fera indomável, o homem odioso que ele era, o homem terrível que ele era. Ele diz assim, me dá cartas, que eu quero ir, eu vou indo a caminho e eu quero prender esses que estão no caminho. Era a forma que ele chamava a igreja, os seguidores de Jesus. Eu quero pegar, eu quero aproveitar o meu tempo, eu quero bater, eu quero escorraçar, eu quero matar, eu quero prender. Esse era o homem, uma fera indomada, um homem que agia pelos seus próprios impulsos, por aquilo que ele achava que era legal, que era mediante a lei, e agindo e fazendo isso em nome de Deus. Era um cara que se achava acima de todos, que tinha um ódio muito grande no seu coração. Esse era o lindo Paulo que nós conhecemos, mas que talvez muitos desconheçam. Ele era uma fera sanguinária. Ele era um serial killer, para aqueles que gostam aí desse tipo de coisa. Era um matador em série, um caçador implacável. Ele não estava satisfeito em perseguir e matar apenas os crentes de Jerusalém, mas ele queria ir adiante. É por isso que ele queria ir para Damasco. Alguns textos a seguir mostra, como eu disse, que os crentes tinham saído e tinha ido para outros lugares, e ele queria persegui-los. Em Atos 26, verso 9, diz assim: Paulo diz que não reconhecia que Jesus era o Messias. Atos 26, 9. Às vezes você pode pensar, ele era o homem de Deus, mas está relatado lá em Atos. Tanto é importante essa história de Paulo, que Lucas faz questão de relatar por 3 vezes ao longo do livro de Atos. Em Atos 9, Atos 22 e Atos 26. Tamanha a relevância desse acontecimento. E Atos 26, 9 diz que ele não reconhecia, esse era o motivo principal, que Jesus, o Cristo, era o Filho de Deus. E ele queria sempre fazer algo contra a pessoa de Jesus. Tanto que, quando Jesus aparece para ele, Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Sabe por quê? Porque Paulo, ele era um monstro. Às vezes é difícil nós ouvirmos falar sobre isso, mas Paulo, ele era um monstro. Pense aí agora, uma pessoa que você considera um monstro hoje em dia, talvez que esteja aí nas mídias sociais, o pior de todos. Teve agora aí um cara aí, que não sei em que lugar aí, estuprou uma menininha de 13 anos de idade, bateu de pau, de machadinha, acabou com a vida dela, um monstro. Você olha para um cara desse e você diz o quê? Você quer o bem dele? A nosso desejo é o quê? Eu quero é mais que esse cara me perdoe, mas nós dizemos isso muitas vezes, no nosso coração dizemos: eu quero mais que esse cara queime no meio do inferno. Eu quero que esse cara morra. Ele tem que pagar por aquilo que ele está fazendo. Talvez você olhe para esse cara hoje, olhe para os Paulo que nós conhecemos hoje, mas não olhamos para o passado. Talvez nós estaríamos dizendo a mesma coisa: esse cara é um monstro. Ele faz o de pior, ele não respeita mulheres, ele entra nas casas, ele prende. Eu quero que ele entrava nas sinagogas, ele dizia: nega Jesus ou eu te bato, nega Jesus ou eu te prendo, negue Jesus ou eu te mato. O que que nós diríamos? Um cara que não respeitava absolutamente ninguém. Esse é o homem, esse é o cara que, de acordo com a presença de Deus, a manifestação, influenciou o mundo inteiro, influencia a minha e a sua vida hoje. O que que você diria para um homem como esse? O que que você diria para essa pessoa que você está pensando aí agora? Que você diz: essa pessoa não merece nada, merece desgraça, merece inferno, merece a morte. Esse é Paulo. Atos 9, 21 mostra um Paulo assassino, truculento, a respeito de todos que professavam o nome de Jesus. Esse era Paulo. Mas a notícia, a boa notícia, é que Deus, a presença de Deus, a glória da presença de Deus, faz milagre na vida das pessoas, e fez um milagre na vida de Paulo. Um homem que todos olhavam e diziam: esse não tem condições, jamais. E o mais importante de tudo é que se formos ver, Paulo, ele não se converteu, Paulo foi convertido. Paulo, ele não atendeu a um apelo. Paulo foi convertido. A presença de Deus apareceu de alguma forma para ele, diz que foi um clarão muito grande, que naquele momento cegou. E a partir dali começou uma mudança na vida daquele homem. Sabe por quê? Porque Deus continua, Deus fez e continua fazendo milagre. A glória, a presença de Deus, o impacto da presença de Deus, de alguma forma muda as nossas vidas. Muda a tua vida, muda a tua trajetória, te tira do lixo e faz ser um rei, alguém soberano. A presença de Deus te tira do pecado e faz você ser branco, alvo como a neve. Essa é a presença de Deus, nós somos impactados por ela. A presença de Deus faz com que você volte a acreditar de alguma forma que aquela pessoa que você pensa, está olhando aí mesmo agora, pensando, essa pessoa não tem mais condições, talvez seja seu filho, seja seu casamento, seja seu cônjuge, e você diz, não tem mais condições. Sabe por que nós dizemos isso? Porque nós estamos agindo muitas vezes pelo legalismo, pela religiosidade, mas sem ter o impacto verdadeiramente da presença de Deus, assim como Paulo teve. A presença de Deus transforma as pessoas. A presença de Deus fez e continua até os dias de hoje. E continuará fazendo milagres e transformações nas vidas das pessoas. É isso que a presença de Deus faz. É isso que essa presença, a glória da presença de Deus fez na vida de Paulo. Ontem eu estava com dois casais. E eu fiquei impressionado, escutando os testemunhos. Como é bom a gente escutar testemunho. Um deles estava contando o testemunho, um dia que ele entrou nessa igreja pela primeira vez. E ele veio com a esposa, era aniversário da esposa. E ela disse assim, eu quero que você me dê isso de presente de aniversário. Eu quero estar na igreja, eu gostaria que você fosse comigo. E ele pegou e entrou pela primeira vez nessa igreja. E ele contando um pouco da história pregressa dele. Ele era um cara que não tinha praticamente caráter moral nenhum. Um cara envolvido, gostava muito de bebida, gostava muito de mulheres, a ponto de sair daqui para outras localidades do país simplesmente para encontrar uma mulher. Um homem desse jeito. Tinha tudo na vida. Dinheiro, ele é um cara afeiçoado. Um cara afeiçoado. Tinha esse poder, muito, ele fala muito bem. Tem tudo. Mas ele não tinha o mais precioso na vida dele. E ele disse assim, disse que ele detestava a crente. Detestava a crente. Detestava, essa é a palavra, não gostava de crente. Talvez porque já sabia aquilo que poderia acontecer. E disse que naquele momento, aquele dia, ele entrou aqui nessa igreja. Em 2017. Ele entrou, sentou. E disse que a mensagem, era o pastor Marcos que estava ministrando. Ele disse que a mensagem começou a falar. E ele começou a falar, esse cara está falando para mim. Está falando comigo. Está falando comigo. E ele disse que na hora que foi feito o apelo, ele falou que até hoje ele não entende. Ele falou assim, eu não sei o que eu estava, mas a minha mão levantou. Minha mão levantou. 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 Ele falou, eu não entendo, minha mão levantou. E eu fui, aceitei Jesus, e a partir daquele momento, a minha vida mudou. Foi assim, ó, do domingo para segunda, a vida dele mudou. Ele deixou a bebida, essa questão de mulheres deixou de lado, e começou a servir o Senhor. Diz que chegava, o pessoal disse que falava para ele, ele já chegava saudando os amigos da bebida, a paz do Senhor. Como é que é? A paz do Senhor. Mas, não, me converti. Ah, você... Diz que ele falava, eu me converti. E de fato, ele nunca mais voltou para a vida pregressa. Presença de Deus, transformações. Tem outros que demoram um pouco mais. O outro casal que estava, ele falando que ele foi criado no lar cristão. Pai muito religioso, legalista. Isso fez com que ele se afastasse e não quisesse muita conta com Deus mesmo, por conta de agir no nome de Deus, e às vezes faltar o amor de Cristo no coração. E ele demorou. Veio aqui para a igreja, sentou lá nas últimas cadeiras e ficava ali. Até que chegou o momento que também essa presença da glória de Deus tomou a vida dele. E para a honra da glória do nosso Deus, ele tinha uma preocupação muito grande com o filho e tudo mais. Hoje ele, a família dele, a esposa, o filho, servem ao Senhor. Um garoto, esse garoto, filho desse casal, era um garoto que ele não queria. Ele chegava aqui na igreja, eu lembro quando ele chegou aqui, de cara amarrada. O menino não queria estar aqui, estava aqui porque o pai jogador, ele falava, você vai. Ele, o pai nem era convertido, nem batizado, mas você vai. E ia. Hoje esse menino, eu estava vendo ele aqui agora há pouco. Ele não sai da igreja. É meio de semana, esse garoto está aqui. É para você ver como a presença da glória de Deus muda histórias, muda famílias. Eu não sei qual é o Deus que você acredita, mas eu estou pegado nesse. Eu estou pegado nesse. Tudo aconteceu por conta dessa manifestação da presença da glória de Deus e dessa conversão de Paulo. Paulo, como eu disse aqui, ele não escolheu, ele não atendeu nenhum apelo, mas o Senhor foi até ele. E ele foi convertido por Jesus, pela graça de Deus. A graça de Deus o alcançou. É isso que a graça faz conosco. Eu já estou falando que nem um calvinista, né? Calma. Você está me entendendo? Deus, ele é Deus. Ele tem o tempo certo, o momento certo das nossas vidas. Agora eu quero dizer para você, não deixe passar o tempo certo na sua vida. Esteja atento ao que o Espírito diz. Aqui a palavra que está sendo ministrada ao seu coração, se você está aqui. Não perca o time de Deus. É muito importante você não perder o time de Deus. Saulo foi salvo pela graça de Deus. Pois a intenção de Saulo verdadeiramente não era se render aos pés de Jesus. Mas Deus o salvou exclusivamente pela sua graça e o escolheu para algo grandioso. Paulo era um animal bravo que resistia aos aguilhões. O texto fala assim, Jesus olha para ele e diz assim, ei Paulo, como é para você resistir aos aguilhões? Vou achar o texto certinho aqui. Resistir aos aguilhões. Em outro termo, talvez seja como é para você ficar dando murro em ponta de faca. Talvez como um animal bravo que às vezes tem que ser cutucado. O Senhor estava dizendo para você, para Saulo, Saulo, como é para você resistir todo esse tempo? Porque eu estava lhe comunicando. Quando você foi conivente com a morte de Estevão, que você chegou a tal ponto de guardar as vestes daqueles que mataram Estevão, você não estava entendendo a mensagem que eu estava lhe passando? Ei Saulo, quando você prendeu pessoas que diziam assim, ó, neguem o nome de Jesus, e você disse, se você negar eu vou te matar, e você matava, aquilo lá não foi suficiente, esse aguilhão não foi suficiente para você entender, para você continuar resistindo. Até quando, Saulo? Você vai resistir aos aguilhões e continuar ainda, ó, dando murro em ponto de faca, sofrendo isso? Você não está entendendo os comunicados ao longo da tua vida? Quanto tempo o Senhor tem falado ao seu coração que aqui está? Tem lhe mandado recados diretos da parte de Deus. O Espírito Santo tem falado à sua vida. E você está aqui indeciso e dizendo, ah, será que realmente é? Será que é para que eu aceite Jesus, mude a minha vida? Será que é para mim verdadeiramente descer as águas? Quanto tempo ainda você vai ficar hesitando e resistindo aos aguilhões? Time de Deus. Ele começou a entender. Ele começou a entender. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Chega um momento que nós não temos mais como resistir à glória da presença de Deus. E resistimos àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu consigo ver claramente aqui pessoas que estão resistindo à vontade de Deus, a um tempo de Deus. E Deus tem mostrado para você ao longo de um bom tempo já, que é o teu momento e a tua hora de se entregar verdadeiramente e dizer, como Paulo, Saulo, disse: Senhor, quem tu és? Naquele momento, quando ele disse Senhor, de alguma forma ele já estava submetendo ao senhorio de Cristo. Ele estava se submetendo à vontade de Cristo. A partir daquele momento, começava um trabalhar de Deus no interior de Paulo e dizendo: não é mais a minha vontade, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu fui educado, não é aquilo que eu aprendi, mas é a vontade de Jesus, é a vontade de Deus na minha vida. Senhor, quem és tu? Talvez seja a pergunta que eu e você devamos fazer hoje. Porque nós conhecemos o Senhor numa teoria, Jesus numa teoria, mas nós não nos submetemos à sua soberana vontade. E é isso que Deus espera de cada um de nós, essa submissão. A palavra diz que Paulo, naquele momento, já partindo para o final, ficou cego com o fulgor daquela luz. A cegueira de Paulo ilustra os ensinamentos de Cristo sobre uma cegueira espiritual, que é citado sobre isso em João 9,39. Eu vou prosseguir. Enquanto Paulo via as coisas da sua própria perspectiva, ele era espiritualmente cego. Somente tendo sua visão terrena tirada, Paulo se torna capaz de ver verdadeiramente Cristo na glória e na verdade. Essa ação também leva Paulo a se submeter à igreja para o batismo. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto nós não temos esse encontro real com Cristo, nós vivemos dentro de uma perspectiva espiritual que é nossa, exclusivamente nossa. Vivia cego, errante. Quantos de nós vivemos cegos, errantes? Porque nós vivemos dentro de uma perspectiva humana, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo é minha opinião. E muitas vezes Deus nos deixa cego para nos mostrarmos o caminho. Paulo teve que ser jogado ao chão para se submeter e para ser salvo por Cristo. Muitas vezes Deus, a presença gloriosa de Deus, nos joga ao chão. Sabe para quê? Para poupar a tua vida e para te salvar. Muitas vezes Deus, para te salvar, toca na coxa e te deixa paraplégico, assim como fez com Jacó. Sabe por quê? Por amor a você. Sabe, se precisar, Deus faz como fez com Manassés, de pendurar argolas no seu nariz e para prendê-lo de alguma forma, por amor a você. Agora eu digo uma coisa para você: não espere ser jogado no chão, não. No lugar da desonra e da vergonha, para que haja um entendimento da poderosa presença, da glória da presença de Deus, para se submeter à vontade de Deus. Porque Deus, por amor a você, Ele vai fazer. E Ele tem poder para te jogar no chão, para te deixar cego, nu, sem saber para onde vai, por amor a você, porque Ele prioriza a tua salvação, Ele prioriza a tua vida. Pessoas que têm a presença de Deus, disse assim o texto, diz Ananias: você vai até lá e você vai encontrar Saulo. E disse assim Ananias: Senhor, mas esse é o homem que tem ouvido falar que tem matado os cristãos, eu sou um, como é que vai acontecer isso? O Senhor olha para Ananias e diz assim: Ananias, você vai encontrar um Saulo diferente, um homem que está orando. O primeiro fruto de conversão de pessoa que recebe o Espírito Santo de Deus é a oração, é a intimidade, é falar com Deus. Isso é fruto da presença da glória de Deus, isso é fruto da transformação. Ele está orando, Ananias. Você vai lá. Você vai impor as mãos. Diz que Ananias foi e encontrou exatamente um homem orando. E diz que ele estava cego. E diz que ele estava sem comer e sem beber durante 3 dias. Ele estava jejuando. Fruto da presença da glória de Deus. Ou pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, que têm a presença de Deus, têm intimidade, oram, jejuam. E diz assim também, e diz a partir do momento que caiu as escamas dos olhos deles, ele foi batizado. Sabe o que quer dizer isso? Ele se juntou à igreja. O batismo não te salva, mas o batismo simboliza a tua salvação. E está dizendo para você, você a partir agora faz parte de um corpo. Não existe ovelha sem rebanho. Não existe pessoas que servem a Cristo sem congregar. Nós estamos vivendo em tempos que cada um tem a sua própria igreja, cada um ouve quem quer. Ah, pastor, eu não estou indo porque eu estou congregando pela internet. A maioria é mentira. Não congrega. Quer formar a sua própria forma de fazer igreja, não se submetendo à vontade de Deus e dizer: Senhor, quem tu és, quem tu queres que eu seja. A presença de Deus não nos permite estar fora de um ambiente como esse. A glória da presença de Deus não nos permite estar fora de um ambiente como esse. Lugar em que existem as brasas vivas. Como é que você fora daqui? Às vezes eu quero ter um recado para você que está me vendo pela internet agora. Talvez você esteja na tua casa e dizendo: ah, eu estou congregando, mas está cuidando do cachorro, está fazendo o seu almoço de domingo, está lavando o seu carro, está andando para lá e para cá, está conversando no telefone, respondendo o WhatsApp e dizendo: eu estou congregando. Não existe ovelha sem rebanho. Que jeito que você vai se incendiar? Pessoas que não frequentam, pessoas que não congregam, vão esfriando espiritualmente. Daqui a pouco, ó, não existe mais vida espiritual. Pessoas marcadas pela presença da glória de Deus, pessoas que são tocadas assim como Paulo, transformam o mundo, são transformados por Deus. Essa é a presença da glória de Deus no caminho de Damasco. Depois da conversão, Paulo deixa de ser um perseguidor para ser o maior perseguido de todos. Ele é perseguido em Damasco, ele é rejeitado em Jerusalém, ele fica 10 anos esquecido em Tarso, ele vai para a primeira viagem missionária e enfrenta uma doença, ele chega na Galácia doente, um espinho na carne para lhe esbofetear, ele é apedrejado em Listra, em Filipos ele é preso e açoitado em praça pública, em Tessalônica ele é escorraçado da cidade como um bandido, em Bereia ele sai corrido sem poder levar seus companheiros com ele, Timóteo e Silas. Em Atenas ele é chamado de tagarela, em Jerusalém ele é preso, em Cesareia ele é acusado injustamente. Deus os quer em Roma, ele enfrenta um naufrágio, na ilha de Malta ele é picado por uma cobra, ele chega em Roma algemado como um prisioneiro de Cristo. Onde ele chega tem problema, ele enfrenta açoite, apedrejamento, cadeia, injustiça, para todo lado é problema, a perseguição o acompanha, mas ele olha e diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia, 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 aleluia. Deus faz Paulo de um agente de morte para ser um pregador do evangelho da vida. Deus é capaz de transformar aquele que é um transtorno no principal missionário de toda a história da igreja. Paulo prega com saúde. Paulo prega na doença. Paulo prega livre, Paulo prega preso, Paulo prega nas sinagogas, Paulo prega nas praças, ele prega a tempo e fora de tempo. Ele não pode parar de pregar. Ele entende que ele é um devedor por tudo isso, eu e você somos devedores. Ele prega com urgência, ele prega no poder do Espírito Santo de Deus. Ele deixa de ser um devastador da igreja para ser um plantador de igrejas. Nunca desista da conversão de uma pessoa até que essa pessoa resista aos aguilhões. Essa pessoa pode estar vivendo uma vida perversa, torta,
Assim como Deus converteu Paulo, Deus pode converter essa pessoa. E agora que você pensou e disse, não tem mais condições para ela. E se preciso for Jesus jogar no chão essa pessoa, vai jogar para salvar a vida dela. Inclusive a minha, sua vida, viu? Tomemos cuidado. Aquele que hoje pode ser o maior problema, amanhã pode ser a maior bênção. Pense nisso em nome de Jesus. E não continue recalcitrando contra os aguilhões, pois hoje é o dia que a porta da graça está aberta para você. Hoje as escamas dos seus olhos podem cair. Amém? Você crê nisso? Gostou da presença de Deus na vida de Paulo? É transformadora ou não? Hã? Glória a Deus por isso. Vamos cantar uma música? Vamos lá? Vamos lá?